Bom dia a todas e a todos. A ver se eu não perdi muito o jeito, tive estas duas semanas anteriores ausente. Antes de mais e antes de começarmos propriamente a reunião, dar aqui uma explicação relativamente à questão da sala. Como se recordam, na primeira reunião que tivemos, foi suscitado pelo seu deputado do Bloco de Esquerda a questão da sala e do tamanho da sala. Esta é uma comissão que normalmente tem muitos deputados a assistir. E, de facto, nem todas as salas têm as salas das comissões têm as melhores condições para nós podermos reunir, sem ficarem pessoas dispersas e atrás e é sempre aquela confusão. E, portanto, nesse sentido, entendeu-se que as salas, à exceção, enfim, todas as salas de baixo, à exceção da sala 4, que é aquela onde, aliás, estava hoje, foi efetuada a convocatória. E as salas do terceiro piso do Parlamento não têm essas, não reúnem essas condições. E, portanto, nesse sentido, sempre que a sala que nos for destinada, e isso às vezes, enfim, nós não conseguimos controlar, sempre que a sala que nos for destinada for a sala 4 ou as salas lá de cima, enfim, já temos aqui um acordo de princípios com a Comissão de Negócios Estrangeiros, que normalmente ocupa esta sala, mas como tem a sua reunião às terças-feiras da parte da tarde, portanto, digamos, cede-nos gentilmente a sala e, portanto, passaremos a reunir nesta sala sempre que assim as circunstâncias o determinarem. Ora bem, relativamente à ordem do dia para hoje, temos duas partes. Uma primeira parte, enfim, com o expediente normal, chamamos-lhe assim, e uma segunda parte que será uma fotografia de grupo da comissão e, portanto, que em princípio será feita ali nos espaços perdidos. E, portanto, depois da reunião, esta hora previsível será às 12 horas, pode ser um bocadinho antes, pode ser um bocadinho depois, depende aqui do ritmo dos nossos trabalhos. E, portanto, temos como. Deixa eu esperar que entrem todos os deputados. Muito obrigado. Esta sala também, se calhar, não tem o número de assentos necessário, mas pelo menos tem uma vantagem, é mais confortável. E, portanto, ficamos sempre a ganhar. Ainda relativamente à ordem de trabalho, já há aqui uma questão que é um requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, se não vissem inconveniente, seria logo o primeiro ponto dentro dos outros assuntos. E, portanto, seguiremos aqui a ordem a ordem que está na ordem do dia para a reunião de hoje. E, portanto, no último ponto, que é só os outros assuntos, um primeiro ponto logo que será a questão do requerimento do Bloco de Esquerda. O primeiro ponto é, precisamente, a apreciação e votação da ata número 4 de 27 de novembro e eu pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar ou podemos dá-la como aprovado o texto que nos é proposto. Não havendo manifestações de intenção, portanto, damos como aprovado por unanimidade a ata número 4 da reunião do dia 27 de novembro. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Ora bem, nós temos aqui. Qual era aquela que ia aparecer? Tinha que ir a apresentar.
São públicas, são todas.
São todas.
Não, não, a primeira não, é só pensões, desculpe.
Esta aqui não é.
Mas se as pessoas quiserem, podem mesmo. Mas esta, em princípio, será em conjunto com as outras, porque são sobre tudo isso.
Já está nomeado o relator.
As demais já foram atribuídas ao deputado Eduardo Teixeira, por isso é só confirmar com o PSD. Quer esta, quer a do oeste também.
Sim.
Que também é sobre esta, a mesma matéria. Que é.
Portanto, nós temos aqui três projetos de lei, a saber, 106 do Bloco de Esquerda, que procede à eliminação de fator de sustentabilidade nas pensões abrangidas pelo regime especial de acesso à pensão de invalidez, reticências, para não estar a ler o texto todo. Já foi nomeado um relator que é o deputado Eduardo Teixeira, do PSD. Depois.
Para estas, por ser, é só confirmar se mantém.
Foi
nomeado para estas todas.
Ah, pois.
Para ver se também fica com este.
Ah, ok, não. O que eu estava a dizer não estava correto. Portanto, o deputado Eduardo Teixeira tinha sido nomeado para os projetos de lei 16 do PCP, 19 do PCP, 20 do PCP, 34 do PCP e 40 do PCP. Portanto, é para saber se, relativamente a esta que eu li, se também se mantém o seu deputado Eduardo Teixeira. Já vejo que há anuimento por parte do grupo parlamentar do PSD. Idem, relativamente ao projeto de lei número 130 do PEV, que consagra a reposição do tratamento mais favorável ao trabalhador e a eliminação da caducidade da contratação coletiva, que será discutido em conjunto com o projeto de lei 10 do PCP e 7 do BE, e que não tinha sido também nomeada a deputada Emília Cerqueira do PSD, portanto é saber se, e portanto a anuência também, portanto a deputada Emília Cerqueira também será relatora deste projeto de lei. E por último, a nomeação de um relator que compete ao grupo parlamentar do PCP, e é relativo ao projeto de lei número 127 da Iniciativa Liberal, que é o de colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a Segurança Social. Pergunto ao PCP se está em condições já de indicar o relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, antes de mais. Serei eu mesma a relatora deste projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, este ponto da ordem de trabalhos está superado. Passamos, então, ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, que é a apresentação e discussão das propostas apresentadas para o plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. Eu creio que já há um conjunto de contributos que foram dados. Eu recordo ter aberto o e-mail há bocado e também ter recebido da parte do Partido Socialista alguns contributos e, portanto, eu não sei se estamos neste momento ainda em condições de fazer essa discussão.
Tinha chegado agora do Bloco de Esquerda e do PSD. E hoje de manhã,
chegou do Partido Socialista.
Vamos preparar, concatenar todos os contributos para fazer um documento único.
Muito bem.
Subimos por todos os grupos e eventualmente...
Exatamente. Portanto, é uma boa sugestão, ou seja, no sentido de... aguardamos que o PCP também possa fazer e o Bloco de Esquerda já fez, não é?
Mas ia fazer mais geral.
Mais geral, portanto, e também o PAN, se assim o entenderem. E, portanto, os serviços procederão a uma compilação de todos os contributos, no sentido de, na próxima reunião, eventualmente estarmos em condições de poder discutir. Aliás, eu até... provavelmente poderia ficar agendada meia hora antes da próxima reunião, na próxima semana, uma reunião de mesa e coordenadores, talvez para afinarmos a proposta à Comissão, para depois ser mais a coisa poder-se proceder de forma mais expedita. Muito bem, estando ultrapassado, chegamos então aos outros assuntos. O primeiro deles é precisamente o requerimento do Bloco de Esquerda, que, como sabem, deu entrada já depois de estar fixada a ordem de trabalhos. Enfim, como aquilo que ficou, que está aqui acordado, é o princípio de que sempre que há um ponto, digamos, que possa eventualmente ser editado após a fixação da ordem do dia, ou seja, no final do dia de quinta-feira, ele necessita que haja aqui um entendimento, um consenso por parte de todos os grupos parlamentares. E, portanto, eu perguntava aos grupos parlamentares se vê algum inconveniente que este requerimento possa ser admitido para esta reunião. Uma vez... PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos à admissão do requerimento, não querendo já entrar na discussão do próprio requerimento, mas eu sinalizava que há requerimentos semelhantes em outras comissões. E para um bom andamento dos trabalhos, eu penso que seria útil que, sendo os requerimentos aprovados e que as audições tenham lugar, que tenham lugar na comissão competente sobre a matéria e que não se andem, no fundo, a multiplicar audições em diferentes comissões sobre uma única matéria, pese embora sejam entidades diferentes. Eu queria só deixar aqui esta nota, não nos opondo a isto, a dificuldade necessidade, digamos assim, disto ter chegado mais em cima da hora até é mais essa, é porque há requerimentos noutras comissões e eu penso que isto tem que ser também tido em conta, mas penso que seria útil não multiplicar audições e que isto se pudesse efetivamente ser tratado numa única comissão, numa comissão competente sobre esta matéria, e nesta matéria da questão dos circos não é esta a comissão competente sobre o mesmo, pese embora a entidade que está a solicitar o requerimento do BE seja o IFP, que é uma entidade que está sobre a alçada de alguma forma desta comissão, mas a matéria em geral não está na responsabilidade desta comissão e eu acho que isto também deve ser tido em conta. Eu peço desculpa, acho que já entrei na discussão do requerimento, mas não queria deixar de sinalizar isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não vejo da parte de outros grupos parlamentares que haja manifestação relativamente à admissão do requerimento, obviamente não há de sua discussão. Entretanto, chegou o Sr. Deputado José Soeiro, que é o autor do requerimento, em nome do Bloco de Esquerda, e, portanto, assim sendo, nós damos como, enfim, admitido o requerimento. E, nesse sentido, eu, embora a Sra. Deputada Diana Ferreira já tenha, de alguma maneira, também, enfim, dado início a essa discussão, e uma vez que não se opôs à sua admissibilidade, portanto, damos como admitido o requerimento e passaríamos então à discussão do mesmo. Nesse sentido, eu dava a palavra precisamente ao Bloco de Esquerda para que pudesse pronunciar-se e depois aos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso também aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Sobre o requerimento, trata-se de uma legislação que foi discutida na Comissão de Cultura. E que, quando foi discutido, portanto, e que prevê precisamente que os circos deixem de ter animais selvagens e prevê também que haja um conjunto de medidas, nomeadamente no âmbito da reconversão profissional dos trabalhadores que estavam associados a essas funções. Isto tem uma incidência, por um lado, na Comissão de Agricultura, e apesar do o projeto foi feito na Comissão de Cultura. Mas, depois, a decisão que foi tomada na Comissão de Cultura remete para uma ação que é tutelada, por um lado, pelo ambiente e pela agricultura, no que diz respeito à regulamentação de uma parte da lei, e, por outro lado, pelo emprego, no que diz respeito à reconversão profissional. Ora, a parte da reconversão profissional é uma responsabilidade do IFP, que é um organismo tutelado pelo Ministério do Trabalho, né, naturalmente, e, portanto, que nos cabe a nós acompanhar. E por isso é que os requerimentos que o Bloco de Esquerda deu entrada, o que diz respeito às matérias do ambiente e da agricultura, foi um requerimento apresentado nessa comissão para acompanhar a concretização da lei nesse âmbito e nas matérias da lei que são de natureza, de âmbito laboral, apresentamos nesta comissão porque entendemos que é importante saber o que é que está a ser feito, tanto mais que os próprios trabalhadores, precisamente a informação que nos chega, e que aliás foi pública, houve várias notícias na imprensa sobre essa matéria, é que essa dimensão da lei que deveria assegurar aos trabalhadores as possibilidades de reconversão profissional, não estão a ser implementadas no terreno. E, portanto, é esse o objetivo do projeto do Bloco, e é por isso que essa parte da legislação que foi aprovada, nós entendemos que seria esta a comissão adequada para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares que queiram intervir sobre o assunto. Partido Socialista, Sr. Deputado Tiago Barbosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, obviamente que consideramos relevante ouvir todas as entidades, as personalidades que os partidos entendam que devam ser ouvidas, mas gostaríamos de colocar a questão do processo dever ser, de certa forma, concluído, onde ele começou. Já tinha exposto esta questão também diretamente ao Sr. Deputado José Soeiro e gostaria de a colocar aqui, porque, salvo erro, foi na Comissão da Agricultura, foi na Cultura, muito bem, mas onde já foi ouvida também a Ministra da Agricultura e a DGAV, independentemente da cultura, na agricultura, relativamente também a esta matéria, o que também não ajuda a resolver o problema, só amplifica o número de comissões que estão envolvidas para o mesmo tema. E, portanto, tendo sido, neste caso, a cultura, entendemos que o processo deve ser acompanhado e concretizado na comissão, onde, matricial, digamos assim, onde o problema se colocou. Não tem a ver especificamente com esta questão, tem a ver com uma questão de organização dos nossos trabalhos para todos os temas e para eventualmente outros que se venham a colocar no decurso da legislatura. E, portanto, não nos opondo ao entendimento que possa ser consensual na comissão, seja ele qual for, gostaríamos de deixar esta nota para efeitos de orientação dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que é uma boa sugestão, isto é, que sem perder de vista o escopo do requerimento aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda, que, digamos, seja a Comissão competente, neste caso é o original, que seja a cultura, a poder, sem prejuízo, obviamente, de deputados desta Comissão acompanharem esse processo, precisamente nesta questão específica, digamos, da reconversão profissional e, portanto, na audição do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Devolvi a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. O problema é que os deputados da Comissão de Cultura, tanto quanto me foi dado, eu não estou na Comissão, não sei se outros grupos parlamentares terão essa informação, mas os deputados da Comissão de Cultura, quando esta lei foi elaborada, precisamente não têm competências sobre esta matéria. E por isso é que há uma parte desta questão que era tutelada pela cultura, o diploma teve que ir a uma comissão, baixou à cultura, mas há aqui questões do diploma, nomeadamente, por exemplo, sobre a abertura dos centros de recuperação de animais selvagens, que são claramente tutelados por entidades que não têm nenhuma relação direta, do ponto de vista da orgânica do Estado, com a Comissão de Cultura. E o mesmo em relação às questões do emprego. E, portanto, eu temo bastante, pelo menos sei que essa é a sensibilidade dos deputados do Bloco de Esquerda, e temo que seja também de outros grupos parlamentares. Para nós é indiferente, quer dizer, se o IFP for ouvido na Comissão de Cultura, provavelmente serão os deputados da área do trabalho que eventualmente irão lá. Mas de facto, este processo, nomeadamente sobre o acompanhamento da lei, já extravasou há muito a Comissão de Cultura. Creio, aliás, que as dimensões que se relacionavam com a Comissão de Cultura, essas estão resolvidas, digamos assim, e aquilo que não está resolvido é precisamente o que tem que ver com a Comissão de Agricultura e com a Comissão de Trabalho. E por isso é que nos parecia que esta Comissão tem mais competência do que a Comissão de Cultura para aferir como é que está a funcionar o processo de reconversão profissional. Mas se nós estivermos, digamos assim, sozinhos neste entendimento, também é só uma questão de para onde é que remetemos. Não sei se a Comissão de Cultura não vai ter o entendimento de dizer, se tratando-se de matéria laboral, de nos de sugerir que volte a esta comissão. Mas por nós, se acharem que é mais simples, temo é que isto possa andar a ser nós a dizer que não é connosco e a cultura a dizer que não tem competência porque isto é matéria laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Reiterando até o que coloquei há pouco, eu penso que o BE apresentou 3 requerimentos em 3 comissões diferentes. O PAN penso que até apresentou 2, salvo erro. O que significa que há vários requerimentos sobre esta matéria e o que nós achamos que não faz sentido é multiplicar audições sobre o mesmo assunto em 3 comissões diferentes. Eu penso que poderia tentar encontrar-se aqui um entendimento entre os 3 presidentes das comissões de qual poderia ser a comissão a assumir esta matéria, embora me pareça que, tendo sido todo o processo legislativo acompanhado pela então Comissão de Cultura, nós não vemos problema que possa ser assumido aí, independentemente das entidades que lá sejam auscultadas e, naturalmente, a livre participação dos deputados das diferentes comissões para fazerem a abordagem dos assuntos, isso parece-nos claro, mas penso que isto poderia ser tratado neste âmbito dos 3 presidentes das comissões, considerando estes 3 requerimentos, poderem também tratar de perceber qual seria a comissão que acolheria este conjunto destas audições. Efetivamente, só para, no que se refere à condução dos trabalhos, não andarmos a multiplicar audições sobre o mesmo assunto em 3 locais diferentes, que nós achamos que não faz sentido.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, dizer que eu penso que, se calhar, no caso do grupo parlamentar do Partido Socialista e do PSD, a questão pode até estar facilitada, porque, eventualmente, haverão deputados que estão nesta comissão e estão também na Comissão de Cultura, e, portanto, a questão está facilitada, no caso dos grupos, nos grupos parlamentares de menor dimensão, seria uma questão de, no caso de ser entendido que fosse a cultura a conduzir estas audições, portanto, seria uma questão de, digamos, de destacar, entre aspas, deputados destes grupos parlamentares para fazerem o acompanhamento. Mas essa pode ser uma boa solução, esta última intervenção, esta sugestão feita na última intervenção do Sr. Deputado Diana Ferreira, no sentido de, em consenso com outros presidentes, tentarmos arranjar aqui uma solução que permita, obviamente, dar resposta àquilo que é o requerimento do Bloco de Esquerda, e me parece que é pertinente, isto é, qual, digamos, em termos de reconversão profissional para os trabalhadores que lidam diretamente com estes animais selvagens. E, portanto, o Partido Social Democrata, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD não tem, naturalmente, nada a obstar ao requerimento que o Bloco de Esquerda apresenta nesta comissão, mas não podemos deixar de dar nota do seguinte. Naturalmente que a implementação deste diploma legislativo tem implicações com diversas comissões, naturalmente que sim. A determinação de qual a comissão competente para fazer esta audição, do nosso ponto de vista, mais do que ter a ver com a entidade que é ouvida, tem a ver com a matéria que está em cima da mesa. E, portanto, se a matéria objeto deste requerimento é uma matéria de reconversão profissional dos trabalhadores neste âmbito, deve naturalmente ser ouvida nesta comissão, sem prejuízo, evidentemente, das conexões que a implementação deste diploma terá noutras comissões. Mas não temos nada, se a decisão for noutro sentido, também não temos nada a obstar, mas parece-nos que, se o requerimento é claro no que diz respeito à matéria objeto da audição, se a matéria objeto da audição é da competência inequívoca desta comissão, parece-me que faz sentido, ou parece-nos que faz sentido que a audição ocorra nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, tentando fazer uma necessária síntese relativamente às intervenções dos grupos parlamentares, eu parece-me que, eventualmente, esta comissão poderá estar em condições de fazer essas audições, ainda que sendo sempre, digamos, notificando sempre pelo menos o Presidente da Comissão de Cultura, no sentido de dizer que, relativamente a este assunto, e uma vez que foi requerido e foi aprovado, penso que é esse também o entendimento, foi aprovado pela Comissão, portanto o requerimento é do Bloco de Esquerda, mas a decisão é da Comissão, naturalmente, auditar o Instituto do Emprego e Formação Profissional sobre este aspecto específico desta problemática, ou desta problemática, portanto que esta Comissão daria início a essas audições. E fazendo, talvez invertendo, talvez o processo, no sentido de eventuais deputados de grupos parlamentares que na Comissão de Cultura estejam a acompanhar este assunto, que possam, digamos, sugerir que possam, digamos, estar presentes nessas mesmas audições efetuadas aqui na Comissão de Trabalho. Não sei se esta proposta, enfim, reúne o consenso ou, enfim, porque temos aqui, digamos, duas posições, embora não haja, digamos, aqui nenhum, passa a expressão, fundamentalismo relativamente a uma ou outra, e, portanto, eu penso que os grupos parlamentares estarão abertos, e, portanto, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando sugerimos este método de trabalho, tem a ver exatamente com facilitarmos todo este trabalho, porque depois, objetivamente, poderão ser feitas audições noutras comissões sobre esta mesma matéria, uma vez que há requerimentos apresentados noutras comissões sobre este assunto, e o que vai acontecer é multiplicar essas audições. E se é verdade que isto tem a ver com a reconversão profissional de trabalhadores, no caso dos circos, é verdade também que as diferentes comissões desta Casa acompanham os vários profissionais das áreas, vários trabalhadores das áreas às quais fazem o devido acompanhamento e fiscalização. Um requerimento, nomeadamente, por exemplo, sobre reconversão até de trabalhadores, por exemplo, da área da educação, a audição seria feita na Comissão de Educação, por exemplo. A questão que nós colocamos é no enquadramento destes trabalhadores, e uma vez que todo o processo legislativo, incluindo decisões desta natureza, teve também lugar na Comissão de Cultura, se não corremos o risco de multiplicar audições. Mas nós não vamos levantar nenhum problema por causa disto. Para nós, serei eu mesma a fazer a audição, tanto nesta Comissão como na Comissão de Cultura, até porque até faço parte das duas. Por isso, da parte do PCP, não é de todo esse o problema. É uma questão do método de trabalho e de podermos abrir precedentes para futuro, de estarmos a multiplicar audições em diferentes comissões sobre o mesmo assunto. Mas não iremos de todo, não vai ser por nós que isto não se concretizará da maneira como a maioria dos grupos parlamentares desta comissão entender.
Muito obrigado. Então, se calhar, enfim, para tentar obter um necessário consenso, faria uma síntese da síntese, ou seja, se é que isso é possível, não, desde que o Hegel não dê uma volta na tumba, mas que era no sentido de propor, tendo em consideração que, isto é, endereçar uma carta ao Presidente da Comissão de Cultura, tendo em consideração que há um requerimento do Bloco de Esquerda e que obteve o consenso aqui nesta Comissão com o escopo de auditar o Instituto de Emprego e Formação Profissional relativamente à reconversão destes trabalhadores, propor que haja uma audição conjunta, isto é, Comissão de Trabalho, Comissão de Cultura, do IFP sobre este assunto. Eu creio que assim, digamos, conseguimos digamos, um melhor consenso e uma melhor síntese, digamos, daquilo que está aqui em discussão e daquelas que foram as intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, não sei se alguém vê algum inconveniente disso, se ninguém vir inconveniente e, eu repito, propor ao Presidente da Comissão de Cultura que haja uma audição conjunta, Comissão de Trabalho, Comissão de Cultura, relativamente ao tema ou àquilo que é requerido no requerimento do Bloco de Esquerda e que foi aprovado e consensualizado aqui nesta Comissão. Muito bem. Não vejo que haja oposição relativamente a isto e, portanto, iremos proceder deste modo. Portanto, ainda há aqui uma outra questão. Relamento à questão do regulamento interno. Como sabem, o regulamento interno, nós temos aqui a proposta do regulamento interno a marcar passo em virtude da questão da definição das competências. O artigo 2, isto é, há novas comissões, e designadamente aqui na área daquela que era o antigo escopo da Comissão de Trabalho no mandato anterior, que tinha também o emprego público. O emprego público é destacado e, portanto, há necessidade de definição das competências no âmbito do artigo 2, não só desta comissão, como todas as comissões. Ainda que, segundo sei, há comissões que já aprovaram um regulamento interno. E, portanto, nós estamos aqui nesta fase de espera e de marcar passo. No entanto, eu penso que nós poderíamos, eventualmente, digamos, tentar afinar já o regulamento interno e depois acomodar aquilo que resultar da definição destas competências e o número 2. E, portanto, nesse sentido, eu também propunha que, nessa reunião prévia que iremos fazer de mesa e coordenadores, que nós pudéssemos, digamos, afinar já um texto final relativamente ao regulamento interno, ainda que deixando em aberto que mal haja uma definição, até podemos apontar já uma definição de competências provisórias, expurgando já, obviamente, a questão do emprego público, não faz sentido ela continuar aqui, uma vez que existe uma comissão que tem isso já como objetivo. E depois, mal venha essa definição de competências, poder fazer uma eventual alteração, digamos especificamente, respeito ao artigo 2º. Portanto, se concordassem, portanto, fazíamos nessa reunião, agendávamos também esta questão, no sentido de ser que o Partido Socialista já fez propostas sobre esta matéria, convidava os outros grupos parlamentares também a poderem já, digamos, ter, digamos, uma proposta que possa ser a sua proposta final, tendo em consideração também, obviamente, esta proposta do Partido Socialista, penso que pode ser uma boa base de trabalho, tal como o regulamento do mandato anterior, e, portanto, faríamos desta forma, se não houvesse inconveniente. Uma informação também importante, tem a ver com o requerimento que foi efetuado pelo Partido Social Democrata e que foi aprovado, no sentido de audição da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social. E, portanto, nós recebemos uma resposta por parte
da
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas devindo, obviamente, do gabinete da Sra. Ministra, no sentido de se disponibilizar para, na próxima quarta-feira, dia 11, após o plenário, portanto, eles sugeriam 5 horas, mas, obviamente, estamos sempre dependentes da hora do plenário, no sentido de... Portanto, hora estimada, tendo em conta a ordem de dia do plenário do dia 11 às 17h30, mais minuto, menos minuto, de fazermos aqui a audição da Sra. Ministra do Trabalho, de acordo com aquilo que foi proposto pelo PSD, mas que foi aprovado por todos, e, portanto, com uma grelha que, no fundo, é a grelha que era utilizada na legislatura anterior, isto é, 5 minutos de uma intervenção inicial para o grupo parlamentar que apresenta o requerimento, uma resposta de 10 minutos por parte da Ministra do Trabalho, Seguridade e Segurança Social, uma ronda única para cada um dos 6 grupos parlamentares de 5 minutos, portanto dará um total de 30 minutos, e uma resposta final no mesmo tempo, na soma dos mesmos tempos, 30 minutos por parte da Sra. Ministra, portanto dará um total de 75 minutos, 1 hora e 15, mais coisa, menos coisa. E, portanto, eu tomei a liberdade de responder afirmativamente, porque, tendo em consideração que estamos a aproximar do final do ano civil e que temos já depois, no início, já o calendário bem marcado relativamente à discussão da proposta de Orçamento de Estado para 2020, portanto, não existe muitas oportunidades, e uma vez que o Governo disponibilizou e obtivemos também da parte do Grupo Parlamentar Requerente um anuimento relativamente àquela que foi a proposta do Governo, portanto, no sentido de, isto é, na próxima semana teríamos 2 reuniões, uma normal... ou melhor, 3, com a mesa e coordenadores, mas, enfim, para a maioria dos deputados, 2 reuniões, a reunião normal às 11 horas do dia 11, e depois, após o plenário, a audição da Sra. Ministra nos termos do requerimento que foi aqui aprovado na Comissão. Não sei se sobre este assunto algum dos grupos parlamentares quer pronunciar, não havendo, o que é que há mais? Muito bem. Relativamente à sessão pública da Estratégia Nacional proposta pelo Bloco de Esquerda... exato. Está-me aqui o senhor doutor Pedro Pacheco a dizer que, tendo sido fixado hoje o limite para enviar contributos, mas eu creio que ter lido qualquer coisa do Partido Socialista. Não foi enviado, sim, sim. E, portanto, não sei, eu... pronto, temos estes contributos do Partido Socialista, eu creio que já serão do conhecimento de todos, e, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro sobre este assunto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer um comentário às propostas, acho que temos condições para avançar, mas temos que fixar exatamente o modelo, porque as propostas não são totalmente coincidentes. Relativamente à proposta do Partido Socialista, eu tenho uma dúvida ou uma sensibilidade que gostava de colocar à consideração, que é a seguinte. Normalmente, tratando-se isto de uma iniciativa do Parlamento, parece-me mais correto institucionalmente que o encerramento fosse feito pelos grupos parlamentares e não pelo Governo. Por isso é que da outra vez nós iniciámos o debate com a intervenção do Governo e encerrámos o debate com a intervenção dos grupos parlamentares por uma razão institucional, porque somos nós que promovemos, nós, o Parlamento, somos nós que, digamos assim, temos a última palavra numa sessão que é promovida pelo Parlamento. E, portanto, achamos que, das duas uma, ou se transferia a intervenção da Senhora Ministra do Trabalho, que é evidente, evidentemente que é um contributo muito importante para fazer parte da sessão, ou a transferíamos para logo a seguir à abertura do par, e portanto a sessão começava com a intervenção da Ministra e depois sucedia-se a participação das entidades convidadas e a pronúncia, as opiniões das pessoas sem abrigo, das organizações que trabalham no terreno, e encerrava com os grupos parlamentares, ou então podemos... O encerramento pode ter a intervenção da Senhora Ministra e depois a intervenção dos grupos parlamentares. Parece-nos é que, sendo no Parlamento, não é muito comum uma sessão destas ser encerrada pela Senhora Ministra. Mas é a nossa sensibilidade, mas estamos disponíveis para ouvir argumentos em sentido diferente. Relativamente aos convites, o que nós aferimos foi o seguinte... Portanto, existem os núcleos de planeamento e intervenção junto das pessoas sem abrigo, que são os NPISAs, que são criados em cada concelho. Tanto quanto nós sabemos, mas pode esta informação não estar atualizada, existem NPISAs no Porto, em Lisboa, em Aveiro, em Setúbal, em Faro, em Vila Real e em Braga, são os que já estão constituídos, sendo que há outros concelhos que estão ainda em processo de constituição. Mas existe, sobretudo, o GIMAI, que é o Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia, que é o grupo que, por decisão do Conselho de Ministros, né, quando se aprovou a estratégia, coordena e monitoriza a própria estratégia. E, portanto, a sugestão que nós fazíamos do ponto de vista dos convites a entidades era que o Parlamento dirigisse convite ao GIMAI, que já tem todas as entidades públicas, são 18 entidades, já tem todas as entidades públicas envolvidas na estratégia e as entidades privadas a nível nacional, e que dirigisse também convite aos NPISA, aos núcleos de planeamento e intervenção junto às pessoas sem abrigo, porque os NPISAs têm todas as associações que em cada território estão a intervir na área. E, portanto, relativamente aos convites para a participação na parte aberta da sessão, em que as pessoas terão que se inscrever, nós o que sugeríamos é que o Parlamento enviasse o convite para todos os NPISAs e para o GIMAI, e depois as entidades, recebendo o convite, depois as entidades inscreviam-se ou não, consoante o seu interesse, mas pelo menos garantíamos que a informação da sessão chegava, cobria, digamos assim, todos os agentes, os atores do processo. E pronto, relativamente ao figurino, a nossa única dúvida é essa. Achamos que é importante a participação da Senhora Ministra, ou do Ministério, se quiser fazer-se representar, eventualmente, pelo Secretário de Estado da Segurança Social, enfim, será uma decisão do Governo, mas que talvez a palavra final devesse ser dos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Deputado Pedro Rodrigues, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos totalmente, julgo que não devo dizer isto muitas vezes, mas estamos totalmente alinhados com o Bloco de Esquerda nesta matéria. Porque, na verdade, esta iniciativa é uma iniciativa da maior importância, como tivemos a ocasião de transmitir do nosso ponto de vista na última reunião, nas últimas duas reuniões, mas é de facto uma sessão do Parlamento, no Parlamento, com os atores que intervêm neste domínio. Com a sociedade civil, com as entidades do setor social que trabalham nesta matéria, com as entidades que entenderem participar e com os cidadãos que entenderem participar nesta iniciativa e neste evento, mas é uma iniciativa do Parlamento, não é uma iniciativa do Governo, que com certeza terá, de acordo com a sua agenda e de acordo com as suas prioridades, a oportunidade de organizar e realizar as iniciativas que entender nesta matéria, neste domínio e neste contexto. Mas esta é uma iniciativa do Parlamento e, portanto, consideramos, sem prejuízo de afinações que possamos fazer ao modelo, e que já agora aproveito a oportunidade para sugerir ao Sr. Presidente que possamos, na próxima reunião de mesa e de coordenadores, discutir um pouco este tema e afinar o modelo no seu detalhe e depois trazê-lo à Comissão na próxima reunião, se concordarem, sem prejuízo dessa afinação do modelo, há uma questão de princípio para nós. E a questão de princípio é que esta é uma sessão organizada pelo Parlamento, no Parlamento, para o estabelecimento de um diálogo entre o Parlamento e quem atua e intervém neste domínio. Com certeza que se o Governo tiver interesse em participar, e se a Comissão considerar que faz sentido convidar o Governo para estar presente, muito bem, mas, por princípio, este é um momento de diálogo do Parlamento com as entidades intervenientes neste setor e não um momento de intervenção do Governo ou de diálogo do Governo com os agentes do setor. Para finalizar, Sr. Presidente, sugeria que pudéssemos, na próxima reunião de mesa e coordenadores, fazer uma discussão mais fina do modelo e depois trazermos naturalmente à Comissão para a aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Provavelmente, então, essa reunião é melhor começá-la às 10 da manhã, porque em virtude da matéria. Não, é porque senão depois estamos a prejudicar a reunião. Tenho a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista, inscrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bem, aqui a questão de ouvir a Sra. Ministra no fim não é uma questão só institucional, apesar de eu achar que também devemos verificar o histórico, porque eu já participei em sessões da mesma natureza, ou seja, sobre outras matérias em que o Governo encerrou. Mas a razão aqui é até é substantiva, porque é uma avaliação intercalar sobre uma matéria que o Governo tem responsabilidades. E, portanto, nós queremos ouvir o Governo no fim sobre aquilo que foi dito sobre a sessão, porque a responsabilidade é do Governo, não é retirar ao Parlamento a sua iniciativa ou a sua importância como entidade que promove a iniciativa, até porque isso é evidente e há nele previsto, um momento previsto com todos os grupos parlamentares na proposta que fizemos. De qualquer forma, evidentemente estamos abertos a discutir e a encontrar soluções de consenso, mas a razão é essa, ou seja, o Governo tem responsabilidades nesta matéria e é nessa matéria que também queremos ouvir depois da avaliação feita pelas outras entidades, e foi isso que nos guiou, até porque não é uma novidade, já aconteceu noutros momentos o Governo falar no final de iniciativas de auscultação pública. Por outro lado, a proposta feita relativamente aos convites, eu estou de acordo, eu acho que se convidarmos os NPISAs e os GMAs, que é assim que se chama, que é aquela mais alargada, conseguimos garantir que temos presentes um conjunto de entidades que são fundamentais para serem ouvidas e, portanto, relativamente a isso estamos plenamente de acordo. Obrigada.
Muito obrigado. Sem prejuízo de uma nova ronda, já tenho aliás inscrito o Sr. Deputado Zé Soeiro, eu gostaria só de relembrar, eu devo dizer que pessoalmente, enfim, enquanto Presidente da Comissão não faço, e enquanto Deputado não faço questão de poder encerrar ou não encerrar. No entanto, parece-me que os argumentos que aqui foram esgrimidos em termos daquilo que é, digamos, o Parlamento a organizar e, portanto, dar, digamos, o relevo ao Parlamento, parece-me que devem ser tidos em conta, uma vez que, de facto, há aqui uma separação de poderes que convém respeitar, isto o Governo é o Governo, as iniciativas do Governo são as iniciativas do Governo, as iniciativas do Parlamento são as iniciativas do Parlamento, sem prejuízo do Governo poder e dever até, dever e poder ser convidado a participar e a dar os seus contributos, uma vez que é um ator incontornável nesta matéria. E, portanto, a minha posição pessoal, enfim, não, obviamente que não é a posição do grupo parlamentar, que fala por si, mas creio que neste aspecto até é coincidente, é no sentido que, de facto, os representantes dos grupos parlamentares, enquanto representando a Assembleia da República, devem, digamos, ser eles prevalentes nesta sessão de encerramento, sem prejuízo, obviamente, de o Governo poder dar o seu contributo na sessão. Aliás, eu gostaria de recordar, eu tenho aqui à frente, o programa da sessão pública de avaliação intercalar do ENIPS, que foi realizada aqui na Assembleia da República em 2017, em que havia uma sessão de abertura por parte do Presidente da Assembleia da República, enfim, ou um seu representante, depois Secretaria de Estado da Segurança Social, depois seguiu-se um debate entre os participantes com intervenções livres até 3 minutos, depois as intervenções dos grupos parlamentares e a sessão de encerramento com o Presidente da Comissão de Trabalho. E, portanto, este foi o figurino que tivemos em 2017, e, portanto, aqui também foi dado, digamos, a primazia aos grupos parlamentares e à Assembleia da República. E, portanto, fica aqui este contributo, Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que as duas sensibilidades são perfeitamente compatíveis. Se eu bem me lembro, nessa sessão, a senhora Secretária de Estado interveio, apresentou a avaliação e, depois do público intervir, voltou à mesa para que ela pudesse comentar aquilo que foi dito. E depois o encerramento foi feito pelos grupos parlamentares. Eu acho que é de todo o interesse desta Comissão e da sessão do Parlamento que a senhora Ministra ou a Secretária de Estado, enfim, que o Governo esteja na sessão. É importante, é interessante, valorização é o que nós queremos. E, portanto, acho que devemos procurar articular uma data para garantir a presença do Governo. Acho que faz sentido que o membro do Governo responsável pela estratégia possa intervir também depois das intervenções do público. Ou então pode um membro do Governo estar no painel inicial e depois haver uma intervenção do Governo a seguir a ouvir-se as intervenções do público, porque isso é do nosso interesse, é responder no fundo às questões que estão a ser colocadas sobre aquilo que não está a ser feito, aquilo que está que é preciso corrigir, etc, etc. Mas, repito, e acho que é uma questão institucional, parece-me que o encerramento deve ser feito pelos deputados e deputadas dos vários grupos parlamentares. Mas penso que isso ficaria resolvido com a transformação, ou o membro do Governo está logo na mesa e fica na mesa a ouvir as intervenções e comenta as intervenções no fim, fica resolvido assim, ou então a intervenção da senhora Ministra entra antes, imediatamente antes da sessão em que os grupos parlamentares falam. Pronto. E, portanto, acho que isso é perfeitamente compatível, porque me parece que institucionalmente esse modelo é mais correto, porque somos nós quem promove a sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Era exatamente isso que nós íamos propor, dado a discussão que está a ser tida em torno da mesa, que a Sra. Ministra possa falar antes dos grupos parlamentares, mas depois da mesa, sentada na mesa, não nos parece adequado, mas parece-nos que depois do debate com as entidades haja uma intervenção da Sra. Ministra dos grupos parlamentares e então o encerramento da sessão feito nesse momento com o Sr. Presidente. Parece-nos adequado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que com este contributo por parte da Sra. Deputada Catarina Marcelino, enfim, a questão fica superada e, portanto, concordaríamos neste, relativamente a este modelo. Assim sendo, eu penso que não há mais nada a tratar, certo? Pronto. Então, ainda temos, nós tínhamos feito uma previsão de encerrar esta reunião ao meio-dia para, não se esqueçam da fotografia, que é muito importante para a posteridade, e, portanto, temos aqui uma pausa de 9 minutos. A fotografia terá lugar ali nos espaços perdidos, portanto, neste topo aqui, mais perto desta sala. Portanto, temos ali 3 lances de escadas e, portanto, dá para colocar os deputados, não de acordo com o critério partidário, mas eu diria com um critério de alturas, de modo a toda a gente ficar perfeitamente representada nessa fotografia. Muito obrigado, até já.